Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a poeta e editora Tereza Cristina Roque da Mota.
Em termos, assim, dessas vendas, né? Esse trabalho tem que ser manual, entre aspas, seu?
Sim.
Ou você também, de uns tempos para cá, recorre ou usa a internet?
A internet tem sido um bom instrumento. Tem facilitado a venda e até encontrar os livros que nas livrarias não entram. Porque os livros só vão para a livraria quando ele tem algum destaque. E aí a livraria pede. Só quando há uma encomenda. Porque eles só pegam livros com venda certa. Aquilo que não vai vender, que vai ficar um ano na livraria, eles não querem. Então, se a pessoa procura o livro mesmo assim, eu tenho que oferecer o livro e dizer onde está, e a internet é o melhor caminho para achar.
Fale um pouco, assim, dos saraus ou de eventos poéticos. É importante promover seus livros com esse tipo de atividade paralela à editora?
Sim, a editora surgiu justamente de um evento de poesia, por causa de um evento chamado Ponte de Versos. Do ano depois que eu comecei a participar, surgiu a editora para publicar as pessoas que frequentavam a ponte. E justamente esse evento e outros eventos reúnem pessoas que leem poesia, que escrevem, que consomem. É o meio que eu consigo trabalhar os livros e divulgá-los. Tanto os clientes, os fregueses, os compradores de poesia.
Assim não assusta, então, a editora Ibis Libris e sua proprietária, Tereza Cristina Roque da Mota?
Bom, nós passamos a vender menos, né? Isso é ruim, mas aí temos que usar alternativas de venda. A internet foi uma alternativa. E as redes sociais também. Anunciar os livros no Facebook, usar o Instagram, está sempre comunicando as pessoas do que está sendo lançado.
Isso compensou um pouco, né?
Compensou um pouco. O volume grande que era das livrarias, a gente não tem mais, porque espalhou, né?
Mas mesmo assim, o seu volume maior nas livrarias era no Rio, né? Não no resto do Brasil?
Mas a cultura também comprava bastante. Durante anos, vendi muito para a cultura. É. E tem as livrarias em São Paulo, como a Martins Fontes, que é consumidora, né? E os distribuidores estão em São Paulo. Então, um livro meu caía no gosto, algum distribuidor de São Paulo vinha atrás de mim.
Houve um desdobramento das linhas editoriais da Ibis Libris, não é verdade? Você está editando livros para crianças, alguns
Sim.
ensaios. Desde quando isso surgiu?
Quando eu tive alguns livros infantis para publicar, aí eu criei o selo infantil. Como eu sou advogada, que eu exerci durante 20 anos, hoje não mais, porque a editora me toma todo o tempo, eu criei o selo jurídico. Tem algumas coisas que não dá para sair só como Ibis Libris, só para chamar
sim.
a atenção.
Por hora, então, são essas três áreas, né? O infantil, o selo
jurídico,
jurídico e o carro-chefe, a poesia.
Mas eu também publico outras coisas.
Como
também
que?
Também filosofia, ou história, ou livros de não-ficção.
É, ficção é que não, né?
Ficção, sim.
Também?
Sim, sim. Romances, contos e crônicas, bem amplo.
Então, praticamente, não tem nenhuma área, assim, que esteja fora do seu leque de possibilidades?
É, eu tento incluir toda a cultura geral, até psicologia, pedagogia, até um pouquinho de cada coisa.
Até livros, assim, paradidáticos, didáticos também,
sim.
né?
Didáticos, não, ainda.
É, ainda.
Mas paradidáticos, sim.
Muito bem, eu gostaria que você nos falasse agora da celebração em si dos 18 anos da Ibis Libris.
Como são 18 anos, são 18 títulos. São livros novos, eu estou lançando três livros, um de crônicas, um de poesia e outro também feito a quatro mãos com outro poeta de São Paulo, o Álvaro Alves de Faria. E aí tem outros livros de outros autores que já são ou relançamentos ou livros novos.
É, sucesso aí, mais 18 anos pelo menos, né, para Ibis Libris.
Isso, muito obrigada.
E para a poeta, né, que é a alma dessa editora. E ficamos
Exato.
Muito contentes de saber que há no Brasil baluartes, né, da boa poesia.
Tem que haver. Tem
Não
que haver
é?
Alguém para publicar a poesia boa que se faz.
É verdade.
Porque se publica de tudo, né? Então, por que não publicar a boa poesia?
Um grande abraço, então.
Um
Tereza
grande abraço,
Cristina.
Muito obrigada. Tá. Tudo de bom.
Acabamos de conversar com a poeta, editora e tradutora Tereza Cristina Roque da Mota, editora da Ibis Libris, que está completando 18 anos de existência dedicada à poesia. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Chegou a hora de falar da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal. Estamos aqui com Asmar Arouque, bibliotecário da Biblioteca do Senado Federal, um espaço reservado para a nossa biblioteca. Ele vai falar um pouco sobre o acervo de obras poéticas, mas a principal pergunta que nos fica é: Osmar, poesia no Senado?
Então, olha só. Nós temos uma biblioteca que, por vocação, é uma biblioteca que a gente chama de biblioteca parlamentar, né? Atende ao processo legislativo e, particularmente, ao Senado e, secundariamente, à Câmara. E aí, por razões técnicas, nós temos um acervo em ciências sociais que se destaca e direito. E a poesia, onde é que entra? A poesia tem lugar em todo o campo, mas no fazer cotidiano das atividades dos senadores, existe uma consultoria especializada em discursos. E os próprios senadores também podem preparar os seus discursos e fazer citações. E, às vezes, para defender uma ideia ou realçar um certo valor que aquele parlamentar quer destacar, o recurso à poesia ele é sempre muito bem-vindo, porque nos remete, por um lado, a uma linguagem bem qualificada e também a uma herança cultural que nos irmana.
A perenidade da poesia ajuda a servir de marco para aquela ideia, para aquele projeto que está sendo defendido. Mas você poderia nos dizer qual o tamanho do acervo do Senado com relação à poesia?
Olha, nós temos um número significativo, com mais de 1.600 itens de poesia, especificamente, né, poesia, porque literatura nós temos muito mais. E, no particular, de empréstimos, nós temos uma circulação muito significativa. Então, esse acervo circula ao longo dos anos na mão de diversas pessoas, né? Sejam, como já falei, na mão de consultores ou senadores, mas na mão de todos os colegas que frequentam a biblioteca. E aí nós destacamos algumas obras, por curiosidade, quais são as mais empréstimos? Nos fizeram essa pergunta recentemente. E, bem, primeiro, a recordista, né, é a Divina Comédia. Aí depois temos um grego, a Teogonia, do Hesíodo. Mas, em terceiro e nobilíssimo lugar, nós temos Cora Coralina, poema dos Becos de Goiás e histórias mais. E depois Cora de novo, melhores poemas de Cora, e assim vai. E temos, então, também, dentre os mais emprestados, o próprio homenageado, que é o Carlos Drummond de Andrade, que é, na comemoração do seu nascimento, 31 de outubro, o Dia Nacional da Poesia. Razão também por estarmos falando hoje de poesia.
Mas sim, percebemos que nos últimos concursos, no Enem, mesmo no vestibular, há inserção de interpretação de texto poético cobrado dos candidatos. Acredito que isso seja um foco de interesse também dos cidadãos que acorrem, que se dirigem à biblioteca para a leitura desse material. Vocês percebem essa ocorrência aqui na Biblioteca do Senado, lembrando, como você disse, que ela está aberta ao cidadão?
Olha, não posso te precisar tecnicamente, né, com estatísticas, mas a presença, a solicitação de um conhecimento de poesia nacional, ela tem se mostrado nos concursos de modo mais eficaz, e isso, de fato, com toda a segurança, também reflete no volume de consultas e empréstimos deste material. E ficamos felizes, né? Nós, bibliotecários, assim dizendo, que essa expressão, que é a leitura do deleite, porque existe, nós trabalhamos, quando falamos uma biblioteca técnica parlamentar, é uma biblioteca voltada para tomadas de decisões, e decisões muito graves. Quando nós temos uma leitura que é de deleite, isso muda de figura. E, sendo ela uma leitura também que auxilia na compreensão da língua portuguesa, aí, então, ela tem também esse viés, digamos, utilitário, mas pela beleza também se chega a uma perfeição da palavra.
Toda semana descobrimos ou relembramos o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos, que hoje destaca o fazer poético em poemas metalinguísticos.
A Rádio Senado apresenta Encantos de Versos, poemas que tocam.
Hoje, em comemoração ao Dia Nacional da Poesia, o Encantos de Versos traz poemas metalinguísticos. Como a escolha da data, 31 de outubro, se deveu ao nascimento de Carlos Drummond de Andrade, é com versos dele que abrimos o Encantos de hoje. Selecionamos trecho de Procura da Poesia. Não faça versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo. Esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou dor no escuro são indiferentes. Não me reveles teus sentimentos, que se prevalecem de equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou, não era poesia. Que se partiu, cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Ao falar do assunto, Drummond se valeu da metalinguagem. Mas você sabe o que significa isso? Metalinguagem é a propriedade que tem a língua de voltar-se para si mesma. Roman Jakobson, linguista russo, considera a função metalinguística quando a linguagem fala da linguagem. É o que acontece, por exemplo, quando consultamos o dicionário. A palavra explica a palavra. Quem também se valeu desse recurso foi Mário Quintana, ao compor os poemas. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como o de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Também Olavo Bilac compôs versos metalinguísticos. Exemplo disso é A Um Poeta, obra que aborda o fazer poético. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lima e sofre sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. E natural, o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. No universo musical, quem dá explicações sobre o seu ofício é Adriana Calcanhoto, em Minha Música. Até semana que vem.
Minha música não quer ser útil, não quer ser moda, não quer estar certa. Minha música não quer ser bela, não quer ser má. Minha música não quer nascer pronta. Minha música não quer redimir mágoas, nem dividir águas. Não quer traduzir, não quer protestar. Minha música não quer me pertencer. Não quer ser sucesso, não quer ser reflexo, não quer revelar nada. Minha música não quer ser sujeito. Não quer ser história, não quer ser resposta, não quer perguntar. Minha música quer estar além do gosto. Não quer ter rosto, não quer ser cultura. Minha música quer ser de categoria nenhuma. Minha música quer só ser música.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode ouvir também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Apresentação Marluce Ribeiro, produção Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha, com trabalhos técnicos de Cristiane Melo e Josevaldo Souza. Até semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.